Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 12 de maio de 2020, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais um Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje, o assunto é sobre um projeto filosófico de divulgação científica das ciências humanas. O objetivo é abordar os fatos e fenômenos atuais a partir do amplo referencial das humanidades em geral. Quem conversa com a gente sobre o assunto é um dos coordenadores do projeto, o professor da UFMS, o N. César Freitas Pinto. Boa tarde, professor. Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Educativa UFMS. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Bárbara. Muito obrigado pelo convite. Quero cumprimentar os ouvintes aí do programa Extensão e Pesquisa. É um prazer poder conversar com vocês.
O professor Wayne possui graduação, especialização, mestrado e doutorado em filosofia. Atualmente é professor do curso de filosofia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Bom, professor, como surgiu a ideia de se realizar esse projeto? Partiu de alguma demanda externa ou da observação de alguma situação? Conta pra gente.
Acho que as duas coisas, Bárbara. Na verdade, é um projeto que tem uma certa história. Desde o ano passado, por meio de um outro projeto chamado Ágora, um projeto desenvolvido junto aos discentes do curso de Ciências Sociais, para quem eu dou aula. No ano passado, com o projeto Ágora, já tinha surgido a ideia, então, desse movimento de popularizar as ciências humanas, né? Então, esse projeto realizado no ano passado consistiu em aulas públicas, ir a bairros de Campo Grande, levando a produção das ciências humanas, etc. E para este ano, no contexto dramático, né, que estamos vivenciando da pandemia, surgiu, então, um pouco nesse objetivo ainda de popularização das ciências humanas, surgiu esse novo formato. Né? É um novo projeto, envolve outras pessoas com outros objetivos, talvez objetivos mais amplos, mas ele é um projeto que surge um pouco dessa experiência do ano passado, que tem muito a ver com uma necessária defesa das ciências humanas, em primeiro lugar, face à opinião pública geral, né? Uma vez que essas ciências têm sido com muita frequência atacadas, né, por certos discursos oficiais, e também é pela necessidade de poder aproximar, né, isso que a extensão procura fazer, aproximar a sociedade civil, a grande opinião pública, dos trabalhos e das produções, né, que essas ciências realizam na universidade. Então, considerando um pouco essa curta experiência do ano passado e mais essa situação atual, né, da pandemia e da permanente necessidade de promoção das ciências humanas, a gente resolveu, num novo formato, continuar o trabalho e aí surgiu o Conjectura, né, este projeto sobre o qual estamos falando.
Professor, quem integra a equipe do projeto? Né? São professores, acadêmicos, técnicos? Como que vocês formaram essa equipe?
Na verdade, o projeto surgiu de uma ideia que tive e resolvi, então, convidar um colega também da área de filosofia, um colega que trabalhou conosco aqui na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul como professor substituto por um tempo, e atualmente é doutorando em filosofia pela Federal de Santa Catarina. Então, na verdade, a equipe hoje do projeto, ela é composta por mim e por este colega, que somos os coordenadores do projeto, né? É claro que isso tem um pouco a ver também com a situação ou com o contexto em que o projeto surgiu, né? A nossa ideia é, passado esse período, poder envolver, né, alunos das ciências humanas para a produção de conteúdo no projeto. É algo que está no nosso horizonte, obviamente, e, bom, passado esse período, a gente vai tentar implementar. Mas, pela natureza do projeto, quer dizer, eu e esse colega, o professor Danilo Careta, né, nós conduzimos o projeto. Mas como se trata de, a cada semana, receber, né, um colega pesquisador em ciências humanas, então a gente entende também que os nossos convidados, né, e aí das mais diversas muitos humanos, eles comparecem ao nosso projeto, então a gente entende que eles também acabam por fazer parte, né, da equipe do projeto.
Professor, quais os principais objetivos deste projeto?
A ideia geral, talvez até o nome ajude a esclarecer bem essa pergunta, né? O projeto se chama Conjectura. Então, o principal objetivo do projeto é justamente poder refletir ou conjecturar, né, a respeito de problemas, de fatos, de fenômenos da atualidade, né, e usando para isso o referencial das ciências humanas. Né. É um tipo de reflexão que a gente quer produzir no sentido de poder apresentar à opinião pública, né, à sociedade civil, as soluções, as hipóteses, as proposições que as ciências humanas produzem por meio dos seus trabalhos. Né? E tudo isso, é claro, o que a gente quer é poder colocar em contato, né, com a produção de melhor qualidade em ciências humanas, isto é, né, considerando a tradição, considerando o melhor conhecimento disponível, poder colocar esse conhecimento produzido em ciências humanas em contato com a opinião pública. Né? Então, o nosso objetivo é, ao fazer isso, ao mesmo tempo, como já mencionei, defender a importância das ciências humanas, promover a importância das ciências humanas, inserir a reflexão produzida pelas ciências humanas na análise e na compreensão dos vários fatos, né, e fenômenos que acontecem na atualidade. Então, passa por aí os objetivos do projeto.
E, professor, diante disso, tem um público específico que vocês buscam atingir?
O público, ele é bastante amplo, né? O projeto, ele, acho que nós não dissemos ainda, né? Ele é um projeto que se apresenta por meio das redes sociais, né? É um projeto que consiste na realização de duas lives semanais, né, às segundas e quintas-feiras. E, então, é o grande público, né? É o público das redes sociais. A live acontece pelo Facebook, mas o conteúdo fica disponível em outras redes, no YouTube, no Spotify, enfim. Como o conteúdo é feito ao vivo e gravado, fica arquivado em outras redes e pode ser acessado a qualquer momento. Então, a ideia é poder atrair, é claro, né, os interessados em ciências humanas, pessoas que gostam, né, dos temas e dos assuntos das ciências humanas, mas mais que isso, né, público mais amplo possível, que então passa pelas redes sociais e que possa também se interessar pelo assunto ou ser atraído, né, pelo assunto. Nesse sentido, o nosso público é um público mais amplo possível, e esse público das redes sociais. Né.
Professor, como você mesmo mencionou, o projeto, ele é conduzido sob forte influência filosófica, né, uma característica que representa bem esse trabalho que vocês desenvolvem. De que forma vocês buscam abordar os assuntos para o público em geral?
Essa pergunta é muito importante, Bárbara, porque assim, quando a gente diz isso, né, que o projeto ele tem uma forte presença filosófica, é porque ele é conduzido por dois filósofos. Né? Eu sou filósofo de formação, o professor Danilo também o é. Então, grande referencial ali do projeto é sempre, em alguma medida, o projeto filosófico. Mas é muito importante deixar claro que é um projeto de ciências humanas. E aí, por que esse filosófico? Porque a gente entende também que a filosofia tem um papel muito importante na discussão com as ciências humanas e na difusão das ciências humanas. Então, é um projeto que tem essa influência filosófica, porque ele tem esse espírito, né? Ele tem essa motivação filosófica. Mas é um projeto de ciências humanas. Imagine você, nós já pudemos receber lá nosso colega aqui da FAC, da UFMS, o professor Daniel, que é cientista político. Também recebemos uma colega pesquisadora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, que é geógrafa. Né? Também recebemos um outro colega aqui da Federal do Mato Grosso do Sul, o professor André, que é professor de filosofia política e antiga. Então, o projeto tem esse espírito e essa motivação filosófica, em razão de nós, os coordenadores do projeto, sermos da filosofia, mas é um projeto que tem compromisso com as ciências humanas. Então, quem vai assistir ao projeto, né, quem vai assistir às nossas lives, não deve pensar que vai encontrar ali simplesmente ou exclusivamente objeto da filosofia, né? Mas objeto das ciências humanas em geral. Então, o que a gente faz é pensar filosoficamente os vários referenciais das ciências humanas, a história, a antropologia, a sociologia, né? Enfim. E como a gente faz isso? É um dos desafios, né, que a gente se põe a cada edição do projeto, é poder conseguir fazer isso ao mesmo tempo com uma linguagem e com um discurso consistente, rigoroso, que é muito importante manter isso, especialmente nesse momento em que há um altíssimo número de fake news, de discursos confusos, contraditórios. Então, é claro, o nosso desafio é poder chegar ao grande público, chegar à opinião pública da maneira mais acessível possível, da maneira mais didática possível, sem, no entanto, perder de vista a importância de um discurso consistente, de um discurso rigoroso, que é, no fim das contas, o discurso que a pesquisa em ciências humanas produz, né? Então, diferentemente do que se pensa ou do que se diz, né, de que as ciências humanas têm um discurso assim, muito interpretativo, né, muito arbitrário, no sentido de uma interpretação muito livre, pouco rigorosa, não é nada disso que o nosso público deve encontrar no nosso projeto, uma vez que estamos preocupados com a consistência do discurso. Mas, claro, sem negligenciar esse desafio de todos nós de poder dialogar com a sociedade civil, de poder dialogar com o grande público. Então, todo o nosso esforço é tentar elaborar, produzir esse discurso consistente de maneira bastante didática e acessível ao público.
Você está ouvindo a entrevista com o professor Wayne César Freitas Pinto sobre o Conjectura, um projeto filosófico de divulgação científica das ciências humanas. Professor, e nesta época de pandemia no qual estamos passando, este foi um tema discutido dentro do projeto também, vocês já abordaram a pandemia do novo coronavírus?
Ah, sim, com certeza. Na verdade, assim, como o projeto tem esse objetivo de discutir fatos e fenômenos atuais, né, acaba que esse tema, né, o da pandemia, atravessa todas as edições. Mas, além disso, nós tivemos, sim, um episódio, recebemos um colega pesquisador que tratou especificamente do tema, né? O título, inclusive, foi Filosofia, Pandemia e Crise. Então, nesse episódio, acho que é o episódio 3 do projeto, nós recebemos o professor André e ali pudemos discutir um pouco a respeito do que essa pandemia representa do ponto de vista da filosofia política, né, essa situação dramática que o vírus, né, nos colocou a todos nós, enfim. Então, especialmente essa edição do projeto tratou com muita atenção, né, do problema da pandemia. Mas, de modo geral, como eu disse, esse tema acaba atravessando as edições, né? Como o projeto funciona de modo a dialogar com o convidado, né? Quer dizer, nós recebemos um convidado e eu e o colega, o professor Danilo, a gente vai interrogando esse convidado durante a exposição. Então, nessas interrogações, mesmo que o tema não seja exclusivamente a pandemia, ele acaba aparecendo. Além disso, tem também a participação do público que acompanha a live, né? Então, eventualmente, alguém que está acompanhando faz algum comentário ou mesmo alguma questão, alguma interrogação relativa à pandemia. Então, é um tema que está sempre presente nas lives que temos feito. E tudo indica que, enquanto durar, né, essa situação de pandemia, nós vamos estar ali, sim, refletindo sobre isso, pensando as consequências disso, os mais diversos segmentos e variações possíveis.
Bom, professor, como você mesmo comentou, vocês utilizam como ferramenta de divulgação e interação, né, com o público as redes sociais. E como você mencionou, já tem material disponível para que as pessoas possam conhecer o projeto. Quais são as redes sociais, professor? Tem Facebook, tem o podcast? Conta pra gente.
Isso mesmo. Então, na verdade, ocorre assim. As lives, elas são feitas pelo Facebook. Então, o Facebook, ele é essa espécie de chefe do projeto, né? E o endereço no Facebook é @projetoconjectura. Então, clicando nesse endereço, já é direcionado à página. E aí, nessa página, é por onde a gente realiza as lives. Bom, depois das lives, todo o conteúdo produzido, ele fica arquivado no Spotify e também no YouTube. Então, pode-se ter acesso ao conteúdo das lives pelo nome, né, Conjectura. Temos o canal do YouTube e também em formato podcast pelo Spotify, também com o endereço Conjectura. É muito fácil achar e poder escolher, né, inclusive, qual episódio quer ver, qual live quer ver. Está disponível nessas redes por enquanto.
Professor, para a gente encerrar, você comentou anteriormente também sobre essa preocupação que vocês têm, esse desafio para cada tema que é abordado para o público em geral, como é um público, não tem um público específico, né? Vocês lidam com o público em geral. Qual que é a importância, de que forma esse projeto contribui para a sociedade, tendo em vista essa preocupação que vocês têm de passar um conteúdo mais didático, essa preocupação de passar um conteúdo onde todos vão entender o que está sendo passado?
Bárbara, eu acho que a contribuição, ela é decisiva de maneira muito especial neste momento, né? Como é este momento que nós estamos vivendo, né? Um momento de extrema confusão, momento de grande difusão de fake news, né? Momento de grande falta de esclarecimento a respeito de certas obviedades, né? Então, acho que a grande contribuição do projeto nesse sentido é poder contribuir de maneira muito precisa, de maneira muito clara, com um esclarecimento. Nós estamos ali, às segundas e quintas-feiras, tentando abrir um canal de diálogo com a população, com a sociedade civil, para esclarecer, para ajudar a população a compreender certos fenômenos, certos fatos. E, olha, você imagina, né, uma oportunidade de poder compreender esses fenômenos, de poder esclarecer esses fenômenos, né, por meio do amplo referencial das ciências humanas, quer dizer, isso é uma contribuição decisiva nesse momento, né? Então, nós estamos ali colocando à disposição da sociedade toda a nossa formação, todos os resultados dos nossos trabalhos, das nossas pesquisas, de maneira clara, fazer com que a sociedade compreenda, né, explicando para a sociedade determinados fenômenos e fatos da atualidade. Então, acho que assim, a grande contribuição é poder abrir esse canal de diálogo com a sociedade civil, com a opinião pública, poder mostrar a qualidade da pesquisa em ciências humanas, a importância da pesquisa em ciências humanas, né? E, principalmente, somos todos professores, né? No projeto, em geral, os nossos convidados são pesquisadores, são professores, né? Então, a gente disponibiliza ali, né, toda a nossa didática, toda a nossa técnica pedagógica, né, para que, então, possamos auxiliar, né, a população, a opinião pública, na compreensão desses fenômenos atuais, né? Então, acho que a grande contribuição passaria por aí, de poder disponibilizar, né, por meio das redes sociais, todo o nosso know-how, todo o nosso trabalho de pesquisa, de maneira, então, acessível à compreensão geral. Acho que passaria por aí uma das nossas contribuições.
Bom, chegamos ao fim de mais uma entrevista. Hoje conversamos com o professor do curso de filosofia da UFMS, Wayne César Freitas Pinto, sobre o Conjectura, projeto filosófico de divulgação científica das ciências humanas. Professor Wayne, muito obrigada pela entrevista.
Bárbara, eu que agradeço então os ouvintes do Extensão e Pesquisa, e bom, gostaria de poder encontrá-los nas nossas lives, no nosso projeto Conjectura. Muito obrigado.
Eu sou Bárbara Menezes e o Extensão em Pesquisa fica por aqui com direção-geral da AGECOM, Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Cris Alves. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Até semana que vem com Extensão em Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.